no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No rastro da dor, do luto e da lama, que 5 meses após o rompimento da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, ainda nos surpreende com a identificação de vítimas até então dadas como desaparecidas, nesta edição, nosso programa destaca o trabalho heróico dos 178 bombeiros que permanecem na região à procura das 24 pessoas consideradas ainda desaparecidas. Importante também registrar o trabalho incansável dos cães, que ora não podem mais continuar ao lado dos bombeiros porque adoeceram. E quem tem informações mais detalhadas sobre a saúde desses animais é a médica veterinária Vânia Plaza Nunes, ela que é voluntária da Brigada Animal de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, querida.
Tudo bem, Mara? Sempre um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
Pois é, Vânia, nós estamos aqui estarrecidos com o aparecimento desses corpos, segundo informações ainda intactos, né? E os bombeiros dizem que isso se deve às temperaturas baixas e à química de rejeitos que ali estão, mas estamos pesarosos em saber que esses bombeiros estão mais sozinhos do que nunca porque perderam seus aliados de todas as horas.
Isso mesmo, Mara. Infelizmente, os meses têm passado e parece que essa tragédia não tem fim quanto ao resgate realmente de tantas vidas que foram perdidas. A gente sempre fala das vidas humanas, né? Mas a gente sabe que a vida de uma quantidade enorme de animais também foi comprometida ali. E para a gente, né? Para o meu caso, por exemplo, que sou veterinária, a gente sabe da dificuldade realmente que ainda está sendo trabalhar em toda aquela área. Nós estivemos presentes durante alguns dias, nos primeiros dias do resgate no trabalho da Brigada Animal de Minas Gerais, e realmente é uma situação que a gente não consegue imaginar, né, a quantidade de recursos, todo o trabalho que é feito de forma brilhante por todas as equipes de resgate, em especial pela Defesa Civil e principalmente pelo Corpo de Bombeiros, que continua incansável no resgate ainda de todos os corpos que ainda existam naquele local.
Agora me fale, por que esses cães acabaram adoecendo e quantos deles, infelizmente, morreram?
Olha, Mara Regis, a gente não tem os números exatos. A gente sabe que quando aconteceu o acidente de Brumadinho, foram mobilizadas as equipes de todos os locais do país para ajudar nessa questão do resgate. Um ponto importante que aconteceu é o fato de que muitos desses animais foram os responsáveis por realmente localizar as vítimas humanas em diferentes pontos no início dessas atividades. O que acontece é que, diferentemente dos humanos que podem usar equipamentos de proteção e que realmente só ao longo dos últimos 10, 5 anos passaram a ter esse equipamento de proteção como algo definido e que realmente tem protegido a vida dos bombeiros que bravamente se expõem ali horas a fios, dias seguidos a essa atividade, né, da busca e do resgate, que é muito difícil pelo tipo de piso, né, o local, os tipos de produtos que estão ali depositados. Mas no caso dos cães, são imprescindíveis nesse tipo de resgate pela questão do faro, né, de toda a capacidade cognitiva que eles têm nessa localização e que para eles passa a ser quase como uma brincadeira. A gente não consegue fazer a limpeza e a descontaminação desses animais de forma completa, que eles estão sem nenhuma proteção. A gente não pode esquecer que eles têm uma ampla capacidade de absorção pela pele. A pele dos cães é diferente da pele humana. Apesar da cobertura de pelos que eles apresentam, é justamente pela cobertura de pelo que ajuda no processo de absorção, que por mais que você lave e limpe, a forma densa com que esse produto fica retido no pelo do animal acaba dificultando essa remoção completa. E o que se encontrou na busca que começou a ser feita, inclusive a pedido do Ministério Público, do CDF lá de Minas Gerais, que é a Coordenadoria Especial de Defesa da Fauna, se começou a procurar notícias desses animais. Se descobriu que eles tinham taxas altas de metais pesados no sangue, elevadíssimas, e que esses animais não apresentavam necessariamente sintomas físicos. O que é importante a gente entender é que a gente não tem praticamente estudos que nos amparem em adoção de medidas de prevenção ou de controle desse quadro de toxicidade que esses animais estão expostos. Então, hoje o que está sendo feito é o monitoramento em algumas bases de onde vieram esses animais. Algumas delas, por sorte, tinham veterinários incorporados ao trabalho ou veterinários que davam assistência a esses animais nas diferentes corporações aí pelo Brasil. E eles, na verdade, são animais que estão sendo monitorados. Então, hoje, existe uma linha de estudo na Universidade Federal de Minas Gerais, na toxicologia, lá na veterinária, para a gente tentar entender exatamente o que está acontecendo, né? Mas a gente ainda não tem muitas notícias. E de morte, a gente sabe de um caso de um animal que morreu, mas num resgate que não tem a ver com o quadro de intoxicação em Santa Catarina. Um animal que mergulhou para buscar uma vítima de afogamento e acabou preso no fundo de um rio e veio a óbito. Um animal, inclusive, que quando eu estive lá, cheguei a conhecer. Então, assim, eu acho que esse tipo de acidente, ele nos traz muitas dúvidas em relação a essa questão, né, dos riscos dos animais, sejam para esses animais, para os outros, por exemplo, bovinos, caprinos, suínos, outros animais, aves, tiveram contato com a lama, já foi expedida uma recomendação do Ministério Público que esses animais não podem ser usados para alimentação, justamente pelo risco de contaminação que pode existir na carne desses animais, no leite, nos ovos, né, desses animais. Então, esses animais não devem ser usados de nenhuma forma para qualquer tipo de alimentação humana.
Bem, Vânia, e voltando à situação dos cães, podemos afirmar que nesse momento não existem cães disponíveis para dar continuidade a esse trabalho de busca em Brumadinho?
Dizer se a gente não tem nenhum é um pouco difícil, porque pode existir animais que a gente não computou nesse caso. Mas é algo para a gente pensar realmente que a necessidade de animais para esse tipo de atividade, numa situação emergencial que volte a acontecer, ela está aquém daquilo que realmente nós precisamos. Por isso que a gente diz sobre todos os aspectos, trabalhar a prevenção e, de fato, discutir se a gente precisa de atividades desse tipo e não adotar medidas de segurança é um grande problema. Né?
É.
Então, infelizmente, a cada acidente como esse ou outro semelhante, a gente percebe que nós temos uma quantidade de recursos determinada, mas a gente tem um despreparo para o uso desses recursos. Essa é a grande realidade.
Pois é, Vânia, querida, muitíssimo obrigada pelas informações. E estaremos aqui com você e com toda essa brava equipe da Brigada Animal, torcendo para que não só os cães se recuperem desse adoecimento, mas também para que essa procura das pessoas desaparecidas encontre um fim de uma angústia que, como você bem diz, parece não ter fim. Gostaria de encerrar essa nossa entrevista lembrando uma vinheta daquele programa Trilha Animal que durante anos nós fizemos juntas, né? Que dizia: a compaixão pelos animais é uma das mais nobres virtudes. A frase é de Charles Darwin. E se você pensa como ele, parabéns, você está no caminho certo. Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Viva você, Vânia!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.